O Estado sou eu. É essa frase super famosa que o pessoal atribui ao rei Luís XIV da França sempre me pareceu, tipo, a imagem mais assustadora e perfeita do que é o poder absoluto, a vontade de uma única pessoa, com todas as falhas, com os preconceitos dela, simplesmente virando a própria lei, sem nenhum limite palpável, sabe?
Uhum. É a pura encarnação do absolutismo monárquico, né? Aquela ideia de que não existia, bom, nem poderia existir uma instância de controle acima de quem estava governando. O soberano era o teto da realidade política e jurídica ali.
Pois é. E se ele acordasse com vontade de confiscar a propriedade de alguém, a lei mudava naquela mesma manhã. E o salto que a gente deu a partir desse cenário é algo que muitas vezes a gente toma como garantido hoje em dia.
Nossa, total. A gente esquece o quão revolucionário é o momento atual.
Exato. Porque hoje, pensa bem, se um clube particular te expulsa de forma injusta, um tribunal pode simplesmente arrombar a porta metafórica desse clube e dizer algo como, olha, as regras da Constituição mandam aqui dentro também, mesmo sendo espaço privado.
É muito louco pensar nisso. Como a gente saiu de um rei que era dono de absolutamente tudo para um cenário onde os juízes podem ditar até como associações civis ou, sei lá, vizinhos num condomínio devem operar?
Então, e a nossa missão nessa imersão de hoje é justamente entender essa jornada, que é super complexa e que transforma a Constituição. Ela deixa de ser aquele mero manual de instruções frio do Estado, sabe? E passa a ser o centro de gravidade de toda a nossa vida em sociedade.
E olha, o que mais choca quem começa a investigar a teoria do Estado a fundo é perceber que ter uma Constituição formal, escrita e encadernada lindamente, não garante que a sociedade viva de fato num regime constitucional.
Sério? Como assim?
Pois é. E pior, dependendo de como as coisas se desenrolam na política, são justamente as regras constitucionais que podem ser usadas para desmontar uma democracia por dentro. É um paradoxo atrás do outro.
Caramba! Certo, vamos empacotar isso tudo então. Porque para a gente conseguir entender o peso que a Constituição tem hoje, invadindo, tipo, todas as esferas da nossa vida, a gente precisa primeiro entender onde ela morava antigamente, né?
Com certeza.
Porque durante muito tempo existia um muro gigantesco e muito bem vigiado, separando as, digamos, caixinhas do direito. A Constituição ficava lá isolada no canto dela, pegando poeira nos gabinetes do governo.
Fielmente isolada. E historicamente, o direito constitucional era tratado de uma forma muito estrita como o direito público fundamental. A única função dele era organizar o aparelho do Estado. Tipo, definir onde começa o poder do legislativo, onde termina o do executivo e só.
Basicamente um organograma.
Isso, um organograma. E essa linha divisória entre o público e o privado vem de muito tempo, passando por vários pensadores, mas ela se cristalizou de verdade na chamada Era da Codificação. E o grande marco disso, para quem estuda a área, foi o Código de Napoleão. Lá em 1804.
Ah, o famoso Código Civil. Então, nesse mundo do início do século XIX, quem reinava na vida da pessoa comum não era a Constituição, era o Código Civil.
Exatamente, o Código Civil era a verdadeira bússola da sociedade. Naquele auge do liberalismo clássico, a lógica era do Estado ausente. O pensamento da época dizia assim, olha, o Estado fica lá longe, cuidando da fronteira, da moeda, da guerra, através do direito público.
Uhum.
Enquanto isso, nós, os indivíduos livres, resolvemos as nossas vidas aqui embaixo, no direito privado. E isso se apoiava numa ilusão teórica muito interessante chamada de dogma da completude.
Dogma da completude. Nossa, parece um negócio quase religioso isso.
E era tratado quase como uma religião jurídica mesmo. Era aquela crença, bem ingênua até, de que o Código Civil era um sistema tão perfeitamente desenhado que teria uma resposta lógica e fechada para absolutamente qualquer conflito humano imaginável.
Tipo, se eu tenho um contrato de compra e venda, tá no Código. Se eu quero me divorciar, tá no Código. Não precisava olhar para fora dele.
Perfeito. Não precisava buscar princípios fora daquela caixinha.
Mas olha só, pensando bem, essa separação tão rígida entre público e privado sempre me soou um pouco artificial. Porque, sei lá, é como separar as matérias na escola em física, química e biologia para facilitar o estudo. Sendo que, quando você entra numa floresta, a natureza é uma coisa só. O ecossistema não liga para a divisão da escola.
Aham, nossa!
O sistema jurídico de um país precisa ser um organismo único também, não acha?
Eu acho essa sua analogia perfeita para captar o problema. Essa divisão em ramos é, no fundo, uma ferramenta acadêmica. É uma convenção para a gente conseguir estudar e, claro, organizar os tribunais. Mas o sistema é uno. O muro entre o público e o privado sempre foi uma ficção didática.
Uma ilusão que ajudava a dar aula, basicamente.
Exato. E a grande prova disso é que, com o tempo, esse muro simplesmente desmoronou.
E qual foi a bola de demolição que derrubou esse muro? Porque eu imagino que não foi só uma mudança teórica de alguém escrevendo um livro. Foi a realidade batendo na porta, né?
Ah, sem dúvida. Foi a transformação radical do próprio modelo de Estado e de sociedade. Aquele Estado liberal que a gente falou, que ficava de braços cruzados, gerou desigualdades brutais durante a Revolução Industrial.
A galera trabalhando 18 horas por dia nas fábricas e o Estado fingindo que não era com ele.
Isso. E isso forçou uma transição para o que a gente chama de Estado Social de Direito. E mais tarde para o Estado Democrático de Direito. E o grande ariete que derrubou de vez o muro do direito privado foi a consagração jurídica da dignidade da pessoa humana.
A famosa dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º da nossa Constituição, se não me engano.
Isso mesmo, artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição de 88. Quando as constituições modernas colocam a dignidade humana como um fundamento inegociável, esse princípio ganha vida própria. Ele não fica mais contido só nas relações do cidadão com o governo. Ele vaza com força para dentro das relações particulares.
Ou seja, a Constituição sai lá de Brasília, das instâncias governamentais, e entra na sala de estar das pessoas.
Exatamente. É o fenômeno que nós, os juristas, chamamos de constitucionalização do direito privado. O Código Civil perdeu aquele trono, aquele monopólio de ditar as regras da vida civil.
Ele teve que abaixar a cabeça para a Constituição.
Teve. Todo o direito privado teve que passar por uma espécie de auditoria ética, sabe? Sempre à luz da Constituição. A gente assistiu à implosão daquele antigo Código Unificado e no lugar surgiram vários microsistemas focados em proteger os mais vulneráveis.
Ah, entendi. Tipo o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Perfeito. CDC, ECA, tudo isso é fruto dessa descodificação. A Constituição assumiu o que alguns teóricos, como Conrad Hesse, chamam de força normativa. Ela virou o sol do nosso sistema solar jurídico. Todo o resto, qualquer contrato, qualquer regra de condomínio, orbita ao redor dela. E só é válido se estiver alinhado com a gravidade dela.
Uau! Mas vem cá. Como é que a gente chegou ao ponto de colocar tanto poder e tanta responsabilidade em cima de um único texto? Porque as fontes que a gente está analisando mostram que o constitucionalismo não é só o ato mecânico de sentar, redigir um documento e dar um nome chique para ele. Tem um viés sociológico forte aí, não tem?
Tem, e muito. Na visão de juristas fundamentais contemporâneos, como Canotilho e o André Ramos Tavares, o conceito transcende o papel escrito. É, na verdade, uma teoria normativa da política.
Traduz isso pra gente.
Traduzindo, o constitucionalismo é um movimento histórico e sociológico contínuo para erguer limites contra o arbítrio humano. É a imposição de regras como uma técnica para impedir que o capricho de quem detém o poder esmague quem não detém.
Certo, faz sentido. Mas aqui eu vou precisar fazer o papel de advogado do diabo, tá? Quando a gente olha para a história, essa ideia de que um pedaço de papel escrito limita o poder falha miseravelmente em alguns momentos.
Falha, sim.
Porque, veja bem, regimes profundamente autoritários e sanguinários também têm constituições. O exemplo mais perturbador é o nazismo. O Hitler não rasgou a Constituição da República de Weimar logo de cara.
De jeito nenhum.
O movimento dele subiu ao poder explorando as brechas e as próprias regras formais daquele documento. A legalidade estrita estava ali. A burocracia do mal era perfeitamente legalizada.
Olha, esse não é apenas um ponto de ceticismo válido da sua parte. Na verdade, esse é o trauma histórico fundamental que redefine toda a nossa compreensão moderna do direito hoje.
O choque de realidade de que a lei nem sempre é justa.
Exato. A ascensão do nazismo, que operou em grande parte sobre a capa de uma legalidade formal impecável, destruiu completamente a ilusão de que basta seguir as regrinhas processuais para alcançar a justiça. O mundo percebeu da forma mais dolorosa possível que uma lei pode ser formalmente perfeita no procedimento, mas será absolutamente monstruosa no conteúdo.
Nossa, pesado! E como o sistema jurídico tentou criar anticorpos contra isso?
Então, para entender isso, a gente precisa mapear rápido como essa tentativa de limitar o poder foi evoluindo no tempo.
Porque a gente sempre tentou colocar uma coleira no poder, né? De uma forma ou de outra.
Sim, vem de muito longe. Lá na antiguidade, entre os hebreus, a gente via limites proféticos. Os profetas eram a voz divina que colocava um freio nas ambições dos reis. Já na Grécia Antiga, o modelo de democracia direta era uma forma de dividir o poder comunitariamente.
Embora fosse super excludente, né? Só homens livres e tal.
Com certeza, muito excludente. Aí se a gente der um salto imenso para a Idade Média, a primeira grande proteção formal acontece em 1215, com a Magna Carta na Inglaterra.
Quando os nobres colocaram a faca no pescoço do rei João Sem Terra.
Basicamente isso. Eles forçaram o rei a assinar o documento dizendo que nem a coroa poderia tomar as vidas ou as propriedades deles sem um julgamento justo. Ali, o rei deixou de ser a lei encarnada.
Ele estava, pelo menos na teoria, submetido a uma regra que foi pactuada.
Ações escritas que mudaram o mundo. A dos Estados Unidos em 1787 e a da França em 1791. Elas trouxeram a separação dos três poderes.
Para evitar que uma pessoa só fizesse essas leis, executasse e julgasse.
Exato! Só que essas primeiras constituições eram muito focadas em criar muros em volta do Estado. Elas eram ordens negativas. Diziam assim, Estado, não invada minha casa. Estado, não censure meus jornais.
Entendi. Mas não tinha uma preocupação em dizer para o Estado, ei, garante comida, saúde e educação para quem mora dentro dessa casa.
Nenhuma. Elas garantiam a liberdade, mas era uma liberdade que para muitos significava a liberdade de morrer de fome debaixo da ponte sem ser incomodado pelo governo.
Triste, mas real.
A mudança de paradigma acontece mais tarde, já no constitucionalismo contemporâneo com o dirigismo estatal. É a fase dos direitos sociais de segunda dimensão, onde o Estado é obrigado a sair da inércia e fornecer saúde e educação. E mais recentemente, os direitos de terceira dimensão, focados em solidariedade e meio ambiente.
E para o futuro, tem alguma sinalização de para onde a gente vai?
Tem, sim. O jurista Roberto Drome, por exemplo, aponta que o futuro do constitucionalismo vai focar, na verdade, na solidariedade e na integração, especialmente lidando com novas tecnologias e desafios globais.
Interessante. Mas voltando àquele trauma de Weimar e do nazismo. A frustração de ver atrocidades sendo cometidas dentro da lei força o direito a dar um passo super complexo, porque se apenas escrever regras não impede a barbárie, a gente entra na fase atual que é o neoconstitucionalismo, né? E esse prefixo neo sinaliza algo novo, mas o que muda de fato?
A novidade essencial é a redefinição de como a gente enxerga a Constituição. No passado, o juspositivismo era frio. Se uma lei fosse aprovada com os votos certos, ela era válida e ponto. Com o neoconstitucionalismo, não basta mais só limitar o poder.
O Estado ganha uma missão nova, então.
Ganha a missão ativa de concretizar os direitos fundamentais. A hierarquia entre a Constituição e a lei deixa de ser apenas de forma e passa a ser axiológica, ou seja, uma hierarquia de valor. A lei escrita precisa ter alma.
Eu gosto de fazer uma analogia aqui que me ajuda muito. Me lembra a atualização de um sistema operacional de computador. Pensa comigo.
Manda.
Antes da guerra, a Constituição era tipo um antivírus muito básico. Ele ficava ali paradão, passivo, e só apitava se o Estado tentasse cruzar uma linha muito óbvia de censura ou invasão. O neoconstitucionalismo transforma a Constituição no próprio sistema operacional. Ela roda em segundo plano, o tempo inteiro, coordenando como todos os outros programas, que são as leis civis, devem funcionar. Se um programa tenta rodar um comando que fere a ética ou a dignidade humana, o sistema operacional barra, mesmo que o código daquele programa esteja bem escrito formalmente.
Nossa, é brilhante essa analogia. É exatamente isso. A Constituição virou um software empregando de ética. E o ministro Luiz Roberto Barroso sistematiza essa atualização de sistema em três grandes marcos, para ficar bem claro.
Quais são esses marcos?
O primeiro é o marco histórico. Com o choque do pós-guerra, os países perceberam que precisavam de guardiões para esse novo sistema operacional. Aí surgem os tribunais constitucionais fortes na Europa, como na Alemanha, em 49. No Brasil, esse marco acontece com a nossa Constituição Cidadã de 88.
A gente precisava de freios robustos depois da ditadura. E o segundo marco?
É o marco filosófico que a gente chama de pós-positivismo. Foi o fim daquela separação fria entre direito e ética. O direito teve que reaprender a conversar com a moral. A dignidade humana volta a ser a bússola.
E o terceiro? Imagino que seja algo mais prático para o dia a dia dos juízes?
É o marco teórico e ele se apoia em três pilares. Primeiro, a força normativa da Constituição, que a gente já falou, ela impera de verdade. Segundo, a expansão da jurisdição, ou seja, a supremacia da Constituição chega em todos os lugares. E terceiro, uma nova hermenêutica.
Uma nova forma de interpretar.
Isso. Os juízes passam a distinguir regras e princípios e usam uma técnica chamada ponderação. Quando dois princípios grandes colidem, o juiz precisa pesar os valores no caso concreto.
Certo. Essa arquitetura teórica é linda, mas eu quero puxar essa discussão por nível do chão agora, para a vida real de quem nos ouve. Se a Constituição é esse sistema operacional ético, rodando o tempo todo, isso afeta a nossa vida comum? Por exemplo, se eu fecho um contrato com meu vizinho ou fundo um clube no meu bairro, a Constituição entra nessa relação ou ela só vale para o prefeito e para o governador?
Ela entra com os dois pés na porta. É o que a gente chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Originalmente, a eficácia era só vertical, o cidadão se protegendo contra o Estado opressor. Mas e quando a ameaça vem de um banco gigantesco ou de uma associação privada que tem poder sobre a sua vida? O poder opressivo não mora só no governo.
Fato. E como foi a primeira vez que a justiça lidou com isso e disse que as regras do jogo valem entre os particulares também?
O grande divisor de águas mundial foi o famoso caso Luth, na Alemanha, no final dos anos 50. O Erich Luth promoveu um boicote contra um filme de um diretor chamado Veit Harlan, que tinha sido o grande cineasta da propaganda nazista.
E o diretor não gostou de perder dinheiro, imagino.
Nada. Ele foi à Justiça Civil e disse que o Luth está quebrando as regras dos bons costumes do Código Civil e atrapalhando meus negócios.
Uma disputa clássica de direito privado.
Total. E os juízes civis mandaram o Luth calar a boca. Só que o caso chegou na Corte Constitucional e eles reverteram tudo. Disseram que a liberdade de expressão não é só contra o Estado, mas é uma ordem objetiva de valores que se irradia sobre o direito civil inteiro. Foi ali que a eficácia horizontal ganhou o mundo.
Sensacional. Mas trazendo para o Brasil, a gente tem algum exemplo real onde o STF fez algo parecido?
Temos, sim, um caso super emblemático. O caso da União Brasileira de Compositores, a UBC. Era uma associação privada que geria direitos autorais e expulsou um músico associado sem dar o direito dele se defender.
E a defesa deles foi na linha do "somos um clube privado e fazemos o que quisermos".
Exatamente. A velha autonomia da vontade. Mas o Supremo, com relatoria do ministro Gilmar Mendes, disse não. O STF entendeu que os direitos fundamentais valem nas relações privadas sempre que houver um desequilíbrio profundo de poder. Sem a UBC, o músico não tinha como sobreviver na profissão. Então, a ampla defesa fura a parede do clube privado, sim.
Caramba! E as fontes também citam outros efeitos práticos disso hoje em dia. Tipo a sua propriedade privada, que só tem proteção se cumprir uma função social. Ou até heranças, né? O STF impediu que a lei diferenciasse parceiros casados no papel daqueles em união estável. A Constituição engoliu o direito de família.
Exatamente. O STF aplicou o princípio da igualdade. O direito privado não é mais uma ilha isolada.
Só que espera aí. Eu preciso colocar um elefante gigantesco no meio dessa sala agora.
Manda.
A gente está dizendo que juízes agora usam princípios abstratos para intervir em contratos, associações e na vida civil. E quem decide o que é dignidade ou igualdade num caso concreto? São os juízes. Se a gente pegar o STF, são 11 ministros que não receberam um único voto do povo. E eles ganham o poder de derrubar leis feitas pelo Congresso eleito. A gente não corre o risco de trocar uma ditadura do Executivo por uma tirania de toga? A democracia não fica em risco?
Esse é, sem dúvida, o ponto mais sensível de toda a nossa conversa. E é o grande calcanhar de Aquiles do neoconstitucionalismo. Os teóricos chamam isso de dificuldade contramajoritária.
É um nome chique para quem mandou vocês decidirem isso, né?
Basicamente, é a tensão constante entre a maioria, representada pelos deputados, e os juízes não eleitos que podem barrar a vontade dessa maioria para proteger direitos. Tem até uma corrente forte chamada constitucionalismo popular, que acha que quem deveria dar a última palavra sobre a Constituição é o próprio povo, e não um tribunal.
E como é que a gente sai dessa armadilha hoje? Porque se o tribunal tem sempre a última palavra, o Congresso vira figurante.
A saída moderna e sofisticada é a passagem da ideia de soberania judicial para a ideia de diálogos constitucionais.
Como funciona esse diálogo na prática?
É o seguinte, o Supremo passa a ter apenas a última palavra provisória, não a definitiva. Por exemplo, na ADI 5.105, o STF deixou claro que o Congresso pode sim fazer uma nova lei sobre um tema que o tribunal acabou de derrubar. É a chamada reversão legislativa.
Mas vira um ping-pong sem fim. O STF derruba, o Congresso aprova igual de novo.
Não, não pode ser igual. O Congresso precisa trazer novos fundamentos. Precisa mostrar um debate robusto, provar que a sociedade mudou. É um diálogo, não uma birra. O parlamento precisa convencer de que aquela nova lei agora faz sentido.
Ah, entendi. Então a corte funciona mais como um provocador de debates. E para fechar essa análise das cortes, o ministro Barroso apresenta três papéis que o STF costuma jogar, dependendo do clima político.
Isso. O primeiro papel é o contramajoritário puro. É o STF protegendo os direitos de uma minoria contra uma lei tirânica aprovada pela maioria no Congresso.
E o segundo papel? Parece que rola muito no Brasil, quando a política empaca.
É o papel representativo. O Congresso se omite, fica com medo de legislar temas polêmicos. Aí a corte intervém e toma uma decisão que reflete o que a sociedade de fato já deseja. O tribunal, paradoxalmente, atua de forma deliberativa, suprindo a falha dos políticos eleitos.
E o terceiro papel é o mais perigoso, imagino. O papel iluminista.
É fascinante, mas exige muito cuidado. É quando o tribunal decide empurrar a sociedade para o progresso moral na marra, tomando decisões contra a vontade expressa da maioria esmagadora da população na época.
É impossível não lembrar do caso americano lá nos anos 50, o Brown contra o Conselho de Educação, onde a Suprema Corte acabou com a segregação racial nas escolas. Se dependesse do voto popular na época, especialmente no sul dos Estados Unidos, a segregação duraria décadas a mais. A corte foi lá e impôs um avanço civilizatório contra a vontade da maioria. Brilhante, mas...
Um avanço inquestionável. Mas os estudiosos advertem que esse papel iluminista precisa ser usado com extrema parcimônia. Se uma corte decide que é a dona da verdade moral o tempo todo e ignora o parlamento rotineiramente, ela sufoca a democracia. É perigoso demais.
Tem que andar numa corda bamba, né? Bom, a gente fez um voo rasante incrível hoje. Começamos com o rei absolutista e terminamos num sistema complexo onde a dignidade humana é quem manda. Conectamos ética e direito num diálogo tenso entre juízes e legisladores. Mas para quem está acompanhando a gente até agora, eu quero deixar uma última provocação para pensarem sozinhos.
Manda a pedrada!
Se a Constituição é essa ferramenta tão poderosa para limitar o poder, o que acontece quando líderes autocratas param de dar golpe com tanques na rua e começam a usar as próprias regras formais, fazendo emendas constitucionais e nomeações no judiciário para corroer a democracia por dentro aos pouquinhos?
É, essa é a grande sombra do nosso tempo. Os estudiosos chamam isso de constitucionalismo abusivo. É a lembrança arrepiante de que o texto da lei por si só não salva ninguém. Se não houver vigilância constante da sociedade civil, o governante usa a própria Constituição para asfixiar a liberdade.
O Luís XIV agora veste terno e conhece bem o regimento interno, né? Fica o convite para essa reflexão. Muito obrigado para quem acompanhou essa nossa análise aprofundada de hoje. Foi um papo excelente, viu? E a gente se vê na próxima imersão. Até lá!